Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes e para conversar aqui comigo hoje, nós trouxemos um time de especialistas. Participam desta edição os nossos consultores, Luan Madeira. Tudo bem, Luan?
Olá, Lucas. Olá, pessoal.
Também aqui com a gente o Mauro Casaniga. Tudo bem, Mauro?
Oi, tudo bem, gente?
E fechando o time de hoje, a nossa consultora Mônica Banegas. Tudo bem, Mônica?
Oi, pessoal, tudo jóia?
Bom, a edição de hoje, né, depois daquela ressaca das eleições americanas, volta a se concentrar no cenário brasileiro. A gente tem uma série de assuntos que estão avançando e que ficaram um pouco em segundo plano enquanto a gente estava acompanhando aquela apuração demorada lá nos 50 estados americanos. Bom, os temas que vão estar no episódio de hoje são a volta do discurso mais polarizador do presidente Jair Bolsonaro. Né? Esse é o fim do Jair Paz e Amor, o que isso significa em termos práticos, né, para além de todas as disputas narrativas. A gente vai falar também sobre o projeto de lei de autonomia do Banco Central, uma pauta que está avançando bastante nos últimos dias. A gente vai detalhar um pouco sobre as principais disposições que estão contidas dentro dessa medida, mas também vamos analisar quais são as próximas matérias que devem ser votadas pelo Congresso Nacional depois das eleições municipais. E como não podia deixar de ser, a gente vai fechar o episódio de hoje falando sobre a crise energética que se instalou no Amapá desde a semana passada. A gente ainda tem a população enfrentando o racionamento e uma grave crise política que se soma a todas as dificuldades de abastecimento de energia da população. Isso vai ter influência nas eleições municipais do Amapá, mas também aqui em Brasília, com desdobramentos que devem ocorrer dentro do Ministério de Minas e Energia e também na agenda de privatizações. Bom, o episódio de hoje está sendo gravado na quinta-feira, dia 12 de novembro, e vai ao ar na sexta-feira, dia 13, em todas as plataformas de streaming. Bom, Luan, como eu já antecipei na abertura do podcast, a gente teve, ao longo dessas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro voltando para aquele discurso mais incisivo, menos conciliador que a gente estava vendo, né, nos últimos meses que o presidente estava adotando desde o ápice da pandemia, né? Esse não é um movimento necessariamente novo, né? A gente vê que desde a indicação e sabatina do Cássio Nunes, o presidente já vem dando algumas sinalizações para a área ideológica, mas nessa semana a gente teve uma intensificação bem grande desse discurso, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso.
É exatamente isso, Lucas. Para quem achava que a situação nos Estados Unidos estava complicada, parece que o Bolsonaro ouviu os pleitos e decidiu voltar às raízes dele aqui no Brasil. Então, essa semana nós tivemos aí diversas confusões, diversas polêmicas envolvendo o Palácio do Planalto. As principais que nós podemos citar foram as falas do presidente Jair Bolsonaro em relação aos Estados Unidos, né, em resposta à pressão do Biden pela preservação ambiental no país. Nós tivemos também a polêmica da Coronavac, que é a vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com um laboratório chinês para o novo coronavírus. E nós tivemos também uma aproximação do governo brasileiro com o governo americano no que tange às telecomunicações e às redes internacionais de conexão 5G. Então, aí talvez até um movimento um pouco antagônico. O Bolsonaro, ele subiu o tom em relação ao Biden, mas ao mesmo tempo ele deu um passo importante de aproximação com os Estados Unidos. E também tivemos algumas falas polêmicas do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia no Brasil. Ele criticou e falou, abre aspas, que o Brasil, ele basicamente é um país de maricas, pela reação que a população está tendo à pandemia, né? Não querendo entrar muito no mérito das discussões e das polêmicas, eu acho que o que vale ressaltar de tudo isso que aconteceu é que a gente está vendo um movimento claro do presidente Jair Bolsonaro de reaproximação com a sua base eleitoral mais ideológica. Nós temos essa base eleitoral que são os constituintes, que basicamente apoiam essa agenda mais conservadora, mais ideologizada do presidente Jair Bolsonaro, e ele fazer esse tipo de pronunciamento, esses pronunciamentos que muitas vezes a mídia considera agressivos, ou que claramente são de tom antagonizante, que colocam, que polarizam a população, digamos assim, são declarações que agradam essa parte da população. Então, a gente vê isso tanto na aproximação com os Estados Unidos, então no âmbito do 5G, a ideia dos Estados Unidos é proibir, né, banir a participação de empresas chinesas na infraestrutura de telecomunicações brasileiras. Então, isso agrada a esses eleitores do Bolsonaro, que são abertamente anti-China. A mesma coisa pode ser dita sobre a vacina. Então, a suspensão dos testes clínicos pela Anvisa da vacina que está sendo produzida em parceria com o governo chinês, com laboratórios chineses, agrada essa população, agrada esse eleitor mais ideologizado e constitui, pelo menos dentre este grupo, uma pauta positiva para o Palácio do Planalto. E também até a questão dos Estados Unidos. Embora esses eleitores eles tenham uma tendência a favorecer os Estados Unidos, em grande parte essa tendência é devido à imagem do Donald Trump. Então a oposição do presidente Jair Bolsonaro ao Joe Biden, mesmo que discursiva, ela reforça dentro desses grupos que o presidente ele não perdeu aquele carisma, aquela agressividade que os eleitores dele tanto valorizam e que colocaram ele na presidência, basicamente.
Bom, Luan, acho que você já trouxe uma boa pincelada, né, sobre alguns dos efeitos práticos que a gente pode ter em relação a isso. Queria puxar o gancho do último tema que você trouxe aqui na sua fala, né, que é a questão do presidente não parabenizar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições americanas. De fato, né, a gente não teve uma confirmação oficial de que o Biden foi eleito. Isso só vai ocorrer quando os delegados se reunirem no colégio eleitoral no início de dezembro e, como a gente sabe, o atual presidente Donald Trump tem intenção, sim, de judicializar a questão e tentar contestar o resultado eleitoral. Só que não dá para deixar de observar que essa não é a tradição, né, da política brasileira. Em outras eleições, sempre que o presidente era projetado como o vitorioso pelos institutos que agregam as apurações dos estados, era a tradição que o presidente brasileiro se pronunciasse e parabenizasse pela eleição. E quando a gente olha, né, para as principais lideranças do mundo ocidental, o presidente Jair Bolsonaro fica isolado, né? Quando a gente pensa no continente americano mesmo, só ele e o presidente mexicano ainda não se pronunciaram em relação a isso. A gente fala muito sobre como o Joe Biden é pragmático em relação à política externa, mas eu queria saber, Luan, qual a sua opinião? Você acha que, de alguma maneira, o Bolsonaro está testando os limites e a gente pode ver um comportamento, algum tipo de posicionamento do Joe Biden?
Lucas, eu diria que o posicionamento do Biden, eu acho difícil ele romper completamente relações com o Brasil. Então, tirando todo o discurso e toda a oposição, ambos os países ainda têm um relacionamento muito frutífero, digamos, de um ponto de vista pragmático. Então, um rompimento total e críticas muito fortes, muito, muito pesadas, eu acredito que não podem ser esperadas. Existem, porém, algumas áreas na qual o Joe Biden provavelmente, com muito, muito facilmente, ele vai aumentar as críticas ao governo Bolsonaro, e uma delas é a questão ambiental. Então, a questão dos incêndios na Amazônia, a situação no Pantanal, as políticas ambientais que têm sido adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro, o Biden, ele tem uma agenda verde forte, ele se elegeu com base em muitas propostas de cunho ambiental, e o Brasil, hoje em dia, ele é o principal alvo para criticar as políticas ambientais. Então, não faria sentido o Biden não criticar o Brasil nesse ponto. Então, eu acho que isso é algo que nós temos que manter em mente. Do lado do Brasil, também, essa questão do Bolsonaro não ter parabenizado o Biden, de fato, ela é algo estranho, né? Não é algo típico da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira, ela é historicamente baseada na ideia de, literalmente, diplomacia, de boas relações, de manter amizades entre os países e de evitar assumir posturas muito críticas, posturas que questionem os governos dos outros países, né? Aí tem toda uma questão de respeito à soberania nacional muito forte, que é o que não está acontecendo agora. O silêncio do Bolsonaro, ele representa, digamos, digamos assim, mais um passo na direção nova que a política externa brasileira tem adotado desde que o Bolsonaro foi eleito, né? Que é uma política externa mais crítica, mais voltada para outros valores, então não são os valores ali da cooperação que regem, digamos, a política externa do governo Bolsonaro. Então tudo isso a gente tem que ficar de olho, porque é muito significativo do que o governo Bolsonaro espera do cenário internacional, que é principalmente esse alinhamento com os grandes líderes de direita, né? Então o Donald Trump, ele era o bastião desses líderes, e a derrota dele representaria uma derrota não só para o Brasil, mas para diversos outros países que se basearam nesse discurso para se elegerem também, né? Diversos outros governantes se basearam ali naquela imagem do Trump para se eleger, e não é à toa que o Bolsonaro, por muito tempo, ele foi conhecido como o Trump dos Trópicos. Agora, sem o Trump no poder, o Bolsonaro, ele se vê cada vez mais isolado, e esse isolamento faz com que ele precise repensar um pouco as estratégias dele, tanto para a política externa quanto para a política nacional. Então, externamente, nós ainda não vimos uma mudança de posição, nós ainda não vimos o Bolsonaro adotar uma postura mais conciliadora. Internamente, para solidificar algumas bases de apoio, a gente viu esse aumento na agressividade do discurso, esse aumento nas críticas à China e uma aproximação ali com o governo Trump na questão do 5G, claro. Então o Bolsonaro, ele está fazendo jogos aí para diminuir, digamos, as perdas que ele teria com a possível saída do Trump do governo.
Sobre esses pontos, tenho só algumas observações. O que eu acho que é importante da gente atestar é, de fato, qual vai ser o custo desse isolamento do Bolsonaro em relação a líderes um tanto quanto populistas, né, com um discurso inflamado. Vale dizer que antes uma declaração do Bolsonaro já repercutia negativamente, né, internacionalmente, isso já estava afetando a imagem do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tinha os jornais que também estavam, de alguma maneira, noticiando sempre declarações do Trump, que é o líder da principal potência mundial, né? Então, em certo sentido, a presença do Trump na Casa Branca e tendo comportamentos um tanto quanto similares ao Bolsonaro, acabava normalizando algumas declarações do presidente, fato que agora pode não ocorrer, né? Então, acho que o isolamento do Bolsonaro nessa linha narrativa, a gente só vai começar a sentir os efeitos depois que o Biden assumir a presidência, mas sem sombra de dúvida é algo para a gente ficar de olho. Acho que outro ponto para a gente destacar aqui é que essas declarações do presidente não repercutiram tanto porque os americanos, eles estão nesse momento 100% focados na questão da sucessão presidencial, né? Então o Trump está se recusando a reconhecer a derrota, não está facilitando o acesso a documentos, né, pela equipe de transição do Joe Biden. Então esse é o grande assunto dentro dos Estados Unidos. O Brasil não está ocupando relevância nenhuma nesse momento. Mais declarações nesse sentido, depois que a gente já tiver o cenário um pouco mais apaziguado, aí sim podem acabar custando caro para o presidente. E um último ponto que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso é que, de fato, o Trump foi derrotado lá nos Estados Unidos. Mas ele não saiu como um grande perdedor, né? Quando a gente analisa em relação ao resultado das eleições de 2016, o Trump ele conseguiu aumentar o número de eleitores que ele levou às urnas, né, em alguns milhões de eleitores. Então não dá para a gente descartar isso. Não, essa eleição não foi um grande fracasso do trumpismo e do que ele representa na política americana. E quando a gente olha para o contexto brasileiro, a gente não tem uma unidade anti-Bolsonaro, né? A gente tem vários partidos se mobilizando em relação a isso. Então, talvez, o nosso sistema eleitoral traga benefícios para o Bolsonaro em 2022, mas é claro que esse é um assunto que ainda está distante, né? Muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Agora, Luan, queria falar com você sobre 5G, né? Foi um assunto que você já trouxe aqui, e de fato o que a gente deve ver, mesmo na gestão Biden, é os Estados Unidos preocupados com a participação chinesa dentro do Brasil. Nesse sentido, né, as últimas declarações do Bolsonaro são até alinhadas com o que a gente imagina que o Biden vai adotar no exercício da presidência, não é mesmo?
Exatamente, Lucas. A gente pode até esperar do Biden uma postura um pouco menos incisiva em relação à participação da Huawei e de outras empresas chinesas na infraestrutura de 5G brasileira. O que a gente não pode esperar é que ele vá abrir mão da agenda agenda completamente, até porque os Estados Unidos, ele tem uma cultura muito forte dessa questão da segurança. A segurança cibernética continua sendo um tema muito importante dentro do país, independente do governo que está comandando no momento. Então a questão do 5G ela vai continuar presente no discurso do Biden, e no Brasil a gente já está dando alguns passos maiores em direção aos Estados Unidos, né? Então o que aconteceu nessa semana é que o Ministério das Relações Exteriores anunciou seu apoio à iniciativa Clean Network, que é uma iniciativa do governo dos Estados Unidos que basicamente busca banir, né, evitar que a Huawei participe das redes de telecomunicações de diversos outros países. Então, alguns outros países que já participam dessa iniciativa incluem, por exemplo, o Reino Unido, a Suécia.
A Suécia, inclusive, né, Luan, é o país que tem uma infraestrutura de 5G que poderia competir com a China, não é isso mesmo?
É exatamente isso, Lucas. Vale lembrar que a Suécia ela tem empresas muito relevantes no setor de telecomunicações, que são as empresas que o governo americano tenta fazer com que os outros países usem, ao invés de utilizar a Huawei, né? Então aí não é tão estranho que ela tenha aderido a essa iniciativa. Já era algo assim, literalmente esperado, porque você vai estar priorizando as suas empresas nacionais, em detrimento de outras empresas que são, a gente não pode negar que a Huawei e as outras empresas chinesas, elas são muito competitivas nesse setor. Mas, Lucas, o que eu queria deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes é que, de fato, a Huawei ainda não foi banida das redes brasileiras. Então, o Ministério das Relações Exteriores, ele declarou esse apoio, mas esse apoio não significa um banimento concreto. O que esse apoio significa é que é possível que o governo brasileiro e o governo americano trabalhem em um memorando de entendimento sobre o tema. Então, esse acordo ele é mais indicativo de uma postura que o governo brasileiro pode adotar, mas ainda não adotou. E aí, nesse ponto, vale reforçar que o banimento da Huawei necessariamente precisaria de um decreto presidencial sobre esse tema, que também ainda não saiu. Então, embora as discussões estejam avançando, elas ainda não estão avançando ao ponto de nós termos medidas concretas em relação ao tema. Então, o cenário ele continua muito complicado, tem muitas peças, né, para se encaixarem ainda. A China, né, e a Huawei, elas devem judicializar qualquer banimento imposto à Huawei. Então, a gente vai ter aí uma possível discussão jurídica sobre esse tema, e isso tudo pode acabar, inclusive, atrasando a realização dos leilões de 5G no Brasil. Aí vale reforçar que a Anatel ela trabalha com o prazo de realizar mais ou menos no segundo semestre de 2021, mas que o quanto mais complicado for, e principalmente se a gente ver a judicialização da matéria, esses leilões eles podem acabar atrasando ainda mais.
Bom, como você disse, né, Lu, a gente ainda não teve uma ação concreta, mas quando a gente tiver, a gente sabe qual é o caminho que isso vai tomar, né, que é a judicialização. Então, a gente já viu a Huawei se manifestando que, se de fato ela for banida por um decreto do presidente, ela vai recorrer nas instâncias judiciais, e é o mesmo caso que a gente vê em relação a essa guerra de narrativas sobre a vacina chinesa, né? Então, a gente tem o Instituto Butantan ameaçando levar a decisão da Anvisa também em contestação judicial. Vale dizer que a Anvisa já voltou atrás, né, desde que ela declarou a suspensão temporária dos testes da vacina chinesa aqui no Brasil. Mas, de fato, o que chamou muita atenção foi o presidente ter informações que podem ser consideradas, de certa maneira, privilegiadas, né? Não, se a gente parar para pensar que o Instituto Butantan comunicou a morte de um voluntário apenas para a Anvisa, na teoria, o presidente não teria como saber que a paralisação se deveu a uma morte. Então, quando a gente vê publicações do presidente nesse sentido, a gente volta para uma discussão que tem um efeito bem prático também, né? Que é a interferência política do presidente em órgãos que deveriam funcionar de maneira mais autônoma, né? A gente já teve um episódio disso, foi amplamente explorado no início do ano, né, por conta das tentativas de influência na Polícia Federal, mas agora a gente volta para a Anvisa, onde de fato o presidente não tem prerrogativa, né, na legislação de interferir no funcionamento da instituição. Então é uma discussão séria que volta para a seara do judiciário. Tudo isso que chega também no judiciário, né, Luan, num tempo em que o presidente estava querendo, de alguma maneira, tirar as atenções da Suprema Corte, já que ele teve o filho denunciado no esquema das rachadinhas, né?
É Exatamente isso, Lucas. Toda essa movimentação, toda essa questão 5G, relacionamento com os Estados Unidos, Biden, Trump, vacina chinesa, etc. Tudo isso acontece poucos dias depois da denúncia contra o Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, ser levado, né, para o Ministério Público. Então, aí levanta questionamentos também sobre se tudo isso não seria também uma cortina de fumaça, se não seria o presidente Jair Bolsonaro tentando desviar o foco de algo que tem o poder de afetar consideravelmente o governo de Jair Bolsonaro. Então, apesar de até agora as investigações contra o Flávio não terem influenciado tanto assim a base de apoio do presidente, dependendo dos acontecimentos daqui para frente, aquela imagem que ele tenta passar de que ele é um grande defensor da polícia e de operações anticorrupção e que foram pautas do Bolsonaro ainda nas eleições, quanto mais a família dele se ver envolvida em escândalos de corrupção, maiores são as chances da base de apoio do Bolsonaro sofrer algum tipo de derrocada, né? Pode diminuir ali as porcentagens daqueles que acham o governo bom. Então, isso é um tema que a gente tem que manter em mente também. O Bolsonaro, ele tá sempre nesse jogo de tentar equilibrar ali a base de apoio dele e tentar garantir que ela não caia muito abaixo do que ela tem sido mantida, né? Ela continua alta, a gente não pode falar que o presidente ele tá sendo rejeitado pela maioria da população, mas mesmo assim isso é um cálculo que o Palácio ele tem que fazer constantemente de acordo com os novos acontecimentos.
É isso aí, e esse é um movimento de decréscimo que a gente vem observando ao longo das últimas semanas, né? Então a avaliação do presidente vem caindo em quase todas as capitais. A única capital brasileira que registrou um aumento da popularidade do Bolsonaro entre o início e o final de outubro foi Palmas, no Tocantins. Tirando Palmas, em todas as capitais, em todas as 27 capitais, né, nós tivemos 7 delas onde o presidente caiu abaixo da margem de erro, ou seja, dá para falar que existe sim uma tendência de decrescimento, e em outras o presidente às vezes oscilou negativamente, mas dentro da margem de erro, então conseguiu manter uma certa instabilidade, né? E isso tudo em meio a um momento onde o presidente decidiu sim interferir nas eleições e onde ele está tendo uma grande dificuldade, né? Então, em São Paulo e no Rio de Janeiro, os candidatos do Bolsonaro correm o risco de não chegar ao segundo turno. Em Minas Gerais, o candidato que ele apoia não pontua nem 10% nas pesquisas de intenção de voto. Então, de fato, é um momento muito delicado para o presidente, né? Um momento onde o auxílio emergencial teve um decrescimento, isso pode estar, de fato, afetando a popularidade do presidente. Então, é algo para a gente manter em mente. E é óbvio que a gente vai falar sobre todos os resultados das eleições municipais na edição da semana que vem, onde a gente vai compilar os principais resultados. Bom, avançando na nossa pauta, a gente tem no Congresso Nacional uma crescente das negociações para o que a gente vai colocar em pauta depois das eleições municipais. Então, nas últimas semanas, o que a gente teve é um parlamento muito menos atuante, e isso é tradicional em um período pré-eleitoral, mas a perspectiva é que na semana que vem a gente já comece com a pauta cheia. Não é isso mesmo, Mauro?
Pois é, Lucas. A agenda apertada, o governo tenta decidir, né, quais são as prioridades, o que, que ele ainda consegue aprovar nesse ano, e tem alguns projetos ainda que ele está tentando emplacar, a maioria é relacionada a algumas reformas econômicas que já estão um pouco avançadas. Então você tem, por exemplo, alguns projetos como o PLP 101, que é o chamado de Plano Pedro Benevides, né, que é o sucessor do Plano Mansueto, que seria votado no começo do ano, que é o projeto de recuperação fiscal dos estados, e o PLP 19, de 2019, que é a autonomia do Banco Central, que foi aprovado no Senado também algum tempo atrás e agora passa para a Câmara. Então, são projetos que estão num estado um pouco mais avançado e que, mesmo com o calendário apertado, podem ser formas importantes para serem passadas, aprovadas ainda em 2020.
E acho que você toca num ponto fundamental, né, Mauro? Mesmo que algumas dessas propostas já estejam em um ritmo avançado, a gente tem um horizonte muito curto do funcionamento das atividades do Congresso, né? Então, basicamente, a gente tem pouco mais de 6 semanas até o final do ano, e a gente ainda tem um movimento grande de obstrução de alguns partidos do Centrão por conta do imbróglio envolvendo a presidência da Comissão Mista de Orçamento, né? Então, de fato, o que a gente viu nessa semana foi o líder do governo Biden anunciando 5 itens prioritários que podem ser votados já na semana após eleições, mas de fato o que a gente vê não é um ambiente pacificado dentro do Congresso, né?
Isso, a gente teve várias propostas para a solução desse impasse na CMO, né? Algum tempo atrás, alguns líderes por parte do Centrão defendiam que o orçamento fosse votado diretamente no plenário, sem passar pela comissão, o que não se sabia se era possível ou não, então era uma das soluções. Agora anunciaram que devem desobstruir depois das eleições, mas ainda não está certo como vai se resolver a questão da presidência, da comissão. E tem até algumas outras vozes que falam que é possível o orçamento fique para ano que vem mesmo. Seria, inclusive, talvez até um jeito de estender o cronograma, né? Porque como o recesso oficialmente não começa até que o orçamento seja votado, tem algumas pessoas que já falam que por conta desse atraso ele deve ficar para ano que vem mesmo. Acho que o próprio vice-presidente disse que o orçamento não deve sair até o começo dos meses de começo de 2021, os primeiros meses do ano.
De fato, né, Mauro? Um ambiente bem complexo. Agora eu queria que a gente discutisse um pouco a fundo algumas dessas propostas que você já elencou, né? Então, vamos começar com a autonomia do Banco Central, que foi uma medida que já foi aprovada pelo Senado. A gente tinha inicialmente uma resistência grande da oposição, mas que foi vencida depois que os senadores concordaram em colocar no texto do projeto de lei complementar que uma das preocupações do presidente do Banco Central deve ser a manutenção do emprego e também a melhoria das condições sociais dos brasileiros, né? Então isso, de alguma maneira, diminuiu a resistência da oposição e abriu o caminho para que a pauta avançasse. Queria que você falasse um pouco de efeitos práticos, né? O que isso significa para a gente?
Primeiro, voltando um pouco atrás, a independência do Banco Central é discutida faz bastante tempo no Brasil, e é importante a gente ressaltar que, em termos de atuação, desde o final da década de 90, o BC brasileiro é bastante independente, né? A criação do Copom, do Comitê de Política Monetária, e das metas de inflação no final da década de 90, o Banco Central brasileiro praticamente tem muita autonomia, mas ele não é formalmente independente. Então, o presidente da República ainda pode indicar livremente o presidente e os diretores ou removê-los, ainda que eles tenham que ser confirmados pelo Senado. E a grande preocupação dessa questão é a interferência política na condução da política monetária, né? Então, também pensando um pouco em a que serve, né? Quais são as atribuições do BC? O Banco Central ele é responsável por conduzir a política monetária, que é basicamente, resumindo bastante, decidir sobre duas variáveis importantes da economia. É o agregado monetário, a quantidade de dinheiro que circula, e a taxa de juros, o que é importante principalmente para o controle, para a estabilidade de preços e controle da inflação. O que a gente teve nesse projeto, como você mencionou, foi a inclusão desse duplo mandato e a preocupação, além da estabilidade de preços e controle da inflação, com a quantidade, com o pleno emprego, né, com a garantia do pleno emprego. Entendendo que na economia existe uma relação chamada de curva de Phillips e entre inflação e desemprego, em que quanto mais atividade econômica você tem, mais inflação você também tem por conta do crescimento da demanda e do ajuste de preços. Isso é relevante porque essas duas coisas elas são contraditórias, né? Então, o duplo mandato ele obriga o Banco Central a encontrar um equilíbrio entre elas, não só favorecer o combate à inflação, como acontece nos mandatos da maioria dos bancos do mundo. Essa discussão da autonomia, um trabalho teórico muito importante dos anos 70, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel em 2008, se eu não me engano, fala dessa questão a respeito da inconsistência temporal da atuação do BC e por que por isso é importante ele ter independência. Em linhas gerais, se você tem a possibilidade de interferência política, o Banco Central ele pode desviar dos seus objetivos de controle inflacionário a buscar promover, por exemplo, para fazer políticas inflacionárias que expandam a quantidade de crédito na economia para aumentar o emprego. Mas o problema é que esse tipo de coisa acaba minando a credibilidade do banco e, por isso, esse tipo de política, embora possa ser boa no curto prazo, acaba sendo inviável, né? Acabando com a credibilidade do banco. A principal crítica da oposição é que se você tira essa possibilidade de controle político, você acaba tirando a possibilidade de discricionariedade na atuação do BC. Apesar de ser um ponto polêmico e que pode ter consequências, por exemplo, em judicializações da atuação do BC, talvez. O duplo mandato foi realmente uma solução de compromisso adotada para isso. Mas os principais pontos do projeto visam exatamente impedir com que aconteça essa interferência, né? Então, o diretor e o presidente passam a ter mandatos de 4 anos, permitindo só uma recondução, e que esses mandatos não são alinhados com o do presidente da República. O do presidente do Banco Central começa todo o 3º ano, os mandatos de cada 2 dos 8 diretores começam em cada ano do mandato do presidente da República.
Esse ponto é bem interessante, né, Mauro? E aí a gente tem que pensar o que isso pode significar no futuro, né? Então, se essa proposta for aprovada, o que a gente vai ter é o Bolsonaro indicando no ano que vem um novo presidente do Banco Central, ou o mesmo presidente atual, né, mas reconduzindo para o cargo, e ele vai ficar por mais 4 anos na presidência do banco. Ou seja, ele pegaria os 3 primeiros anos do próximo governo, que pode ser uma reeleição do Bolsonaro ou pode ser um outro presidente com uma matriz ideológica diferente, né? E quando a gente pensa que o Bolsonaro ele está atualmente, né, ainda tem um compromisso com a agenda liberal do ministro Paulo Guedes, a gente tem que parar para pensar quem que vai ser o próximo presidente, né? E aí a gente pode ter uma visão um tanto quanto antagônica, né, de a indicação do próximo presidente, se ele for um presidente com um viés um pouco mais desenvolvimentista, a gente pode ter impactos nisso em gestões distintas, né? Então acho que é interessante também a gente observar essa questão, né? Se por um lado a gente acaba dando essa tecnicidade que você estava falando sobre a atuação do banco, por outro a gente abre caminho para judicializações, como que você trouxe muito bem, e também um desalinhamento entre os posicionamentos do presidente do Banco Central e do presidente da República, que pode trazer dor de cabeça, né, na hora da formulação das nossas políticas econômicas dentro do Ministério da Economia, né?
Apesar de que, como eu disse, um ponto contra isso é justamente a forma de atuação do BC, né, com o Comitê de Política Monetária. Então, como as decisões elas são tomadas de forma... são tomadas em um conselho, né, elas são tomadas, não são... muitas decisões são deixadas a cargo de uma só pessoa, de um só diretor, isso dá uma amenizada. Mas pode ser, de fato, que no longo prazo você tenha visões conflitantes convivendo no mesmo espaço, né, numa mesma instituição. Inclusive porque o projeto ele endurece as condições para demissões também. O presidente ele não pode retirar diretores ou o presidente discricionariamente, né? Isso tem que ser aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. E, se eu não me engano, o Senado precisa aprovar as demissões também, de acordo com o projeto. Então, pode acabar criando algum tipo de impasse se a convivência de visões diferentes. Mas, ao mesmo tempo, é um modelo que acaba sendo semelhante ao que já é aplicado nas diretorias de agências reguladoras hoje, né? Embora com suas particularidades.
E, Mauro, acho que um ponto importante da gente trazer para essa discussão, né, é de que quando a gente observa os países do G20, né, as 20 maiores economias do mundo, o Brasil é o único que ainda não tem um banco central autônomo. O que se avalia em termos de credibilidade que a aprovação dessa proposta pode trazer para o Brasil?
Então, como a gente falou no começo, Lucas, essas propostas são principalmente formas econômicas que são viáveis a curto prazo, né? E a questão da independência do BC, como eu falei, ela busca eliminar esse viés de interferência política ou esse viés de inconsistência. Então, por isso ela é importante para você dar maior certeza para o mercado de que a política monetária vai ser conduzida de forma consistente, sem muitos riscos de guinadas inesperadas, né? Então, isso é importante porque é uma boa sinalização para o mercado e é algo importante, inclusive, para a modernização, né, do sistema financeiro brasileiro. Pode ajudar a aumentar a confiança no sistema monetário brasileiro.
Bom, Mauro, e para a gente encerrar esse tema de Congresso, queria que você comentasse rapidamente sobre algumas das outras propostas que podem ser deliberadas, né? Acho que algumas medidas importantes, né, dizem respeito ao uso de fundos públicos que têm superávit, né, para, de alguma maneira, a gente mitigar os gastos extraordinários que o governo federal teve com a pandemia, e também um projeto de refinanciamento da dívida dos estados e municípios, que, assim como a União, estão passando por um período de grande endividamento, né?
O que é interessante de alguns dos projetos que foram marcados como prioritários pelo governo É que tem alguns que ainda não têm tanto consenso, como é o caso do programa de estímulo à cabotagem, o BR do Mar, e o Casa Verde e Amarela, que é o novo programa habitacional. Mas você tem dois projetos de finanças públicas que estão um pouco mais avançados. E o interessante é que você tem mais ou menos as mesmas pessoas por trás deles. São os deputados Pedro Paulo e o Mauro Benevides Filho. Um deles, que é o PLP 101, é inclusive chamado de Plano Pedro Benevides, é o projeto de refinanciar as dívidas dos estados. Esse foi o projeto que foi apresentado pelo antigo secretário do Tesouro Nacional, o Mansueto Almeida, era o tal do Plano Mansueto, que acabou, no meio das discussões, sendo transformado nesse auxílio de 60 bilhões que foi dado aos estados esse ano, né? Esse auxílio emergencial às contas dos estados. Mas esses deputados que já estavam por trás do projeto reformularam ele e apresentaram ele de novo. E ele basicamente cria condições para que estados endividados possam tomar empréstimos da União. Então, isso envolve medidas de austeridade fiscal que têm que ser tomadas, etc. Mas permite que eles refinanciem suas dívidas. Isso é importante porque tem alguns estados, como Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que estão bem endividados. Quando a gente considera o efeito dessas transferências de 60 bilhões, na verdade a gente vê que os estados estão numa situação confortável, que eles estão com uma das maiores disponibilidades de caixa, mas isso não resolve o problema da dívida futura deles, né? Eles vão continuar endividados, por isso que eles ainda querem ter a perspectiva de resolver essa dívida. Se eu não me engano, teve um estudo que mostra que boa parte desses estados deve zerar a capacidade de investimento público entre 5 a 10 anos, então por isso que é uma prioridade para eles.
É, bem observado, né, Mauro? Tem, de fato, algumas propostas que tendem a avançar, principalmente pela pressão das circunstâncias, né? Então, se a gente não tiver um plano de socorro para os estados e municípios, se de alguma maneira a gente não começar a usar os fundos, os recursos que estão em fundos que seriam destinados para áreas que nesse momento talvez não sejam tão prioritárias quanto a necessidade de reajuste fiscal, a gente pode ter problemas sérios no ano que vem, né? Mesmo com esses pontos, eu acho que vale a pena a gente dizer que existem alguns setores que se opõem, por exemplo, ao uso dos recursos de fundos que seriam destinados para algumas medidas setoriais. Então, é importante destacar isso, mas, no geral, o cenário é esse que você nos apresentou mesmo, de um pouquinho mais de consenso em relação a esses temas. Sobre o Casa Verde e Amarela e também o BR do Mar, que você trouxe aí como exemplos de medidas que não são tão consensuais, de fato a gente tem uma pressão grande, né? No BR do Mar a gente tem uma pressão do setor de transporte rodoviário, né? Então aí os caminhoneiros, empresas de frete que perderiam o mercado, né, por conta da cabotagem, então é uma pressão relevante, né? Vale a gente lembrar o tanto que os caminhoneiros conseguiram mobilizar a agenda do país em períodos recentes. E sobre essa questão do Casa Verde e Amarela, a gente tem aquela velha disputa, né, da esquerda que não quer perder o seu DNA dentro de programas assistenciais, né? Basicamente uma disputa para manter a paternidade do Minha Casa Minha Vida, que o presidente Bolsonaro quer agora renomear, né, e incluir alguns outros beneficiários. O que passa também nessas discussões é um descompasso entre o Rodrigo Maia e as lideranças do Centrão. Então, nesse momento, a gente tem um racha, né, na disputa pela sucessão da presidência da Câmara, o presidente Bolsonaro tendendo a apoiar o Arthur Lira, que é o nome do PP, partido do líder do governo, enquanto o Rodrigo Maia está pautando a candidatura do Baleia Rossi, que é um deputado do MDB de São Paulo. Ele é muito vinculado ao Dória, então, para o presidente Bolsonaro, isso não seria positivo, mas o Maia deve fazer algumas sinalizações, principalmente para a oposição, pensando que se esse racha no Centrão se mantiver até fevereiro do ano que vem, talvez os votos da oposição sejam os votos determinantes para eleger o novo presidente. Bom, e fechando a pauta do episódio de hoje, a gente tem a crise energética no Amapá. Mônica, esse foi um assunto que ficou bem tangenciado pela mídia, né, enquanto a gente estava acompanhando as eleições americanas, mas que agora está sendo repercutido com bastante força. Queria que você comentasse um pouco para a gente sobre o que causou essa crise lá no estado e comentar um pouco sobre os desdobramentos que a gente deve ter aqui no ambiente político.
Sim, Lucas, é de fato um episódio muito, muito duro para o estado do Amapá, né? Principalmente porque ninguém estimava que fosse durar tanto tempo. Só para situar os ouvintes, na na situação que está acontecendo. O Amapá, na noite de terça-feira, na terça-feira passada, teve um apagão que deixou 95% do estado sem energia. E a população afetada, a população do Amapá, né, é 750 mil pessoas. O Macapá, que a capital concentra a maioria, né, da população, tem 503 mil habitantes. Então foram 72 horas sem energia, totalmente, em 14 das 16 cidades. E até o momento, o Ministério de Minas e Energia afirma que 80% da rede já foi restabelecida. Só que esse dado está sendo muito contestado pela população. Muita gente alega o contrário, né, que não foi restabelecido desse jeito. Enfim, por outro lado, né, a explicação sobre o que ocorreu pela empresa, né, responsável por essa linha de transmissão, que se chama Linha de Macapá, Transmissora de Energia, explicou que essa noite de terça-feira teve uma tempestade muito forte, com muitos raios, causou uma forte explosão na principal subestação de transmissão do estado. E isso gerou um incêndio muito grande que não deu para controlar e acabou alcançando outros dois transformadores muito importantes para o suprimento energético dentro do estado. E aí, como consequência, teve esse apagão que a gente está vendo com mais frequência na mídia, né, sendo coberto. E o que acontece, né? O acesso à energia, ele está garantido em momentos do dia, de acordo com as autoridades, certo? Então, assim, né? A gente está vendo muito um depoimento, né, das pessoas que estão falando que esse rodízio, entre aspas, de energia, ainda não é o suficiente, né? Porque imagina, a população está sem acesso à água encanada, internet, que a gente hoje não vive sem, armazenamento de alimentos, está perdendo muito alimento, combustível também está sendo muito difícil você ter acesso, tem linhas gigantes, né? Tá aglomerando muita gente também. Imagina como que está sendo a pandemia nesse momento. E, enfim, eu até estava ouvindo outros depoimentos de pessoas falando que é necessário sacar dinheiro para você conseguir pagar muita coisa. Tem fila no mercado, você tem que estar preparado, as pessoas estão fazendo fila para pegar gelo para conseguir armazenar alguns alimentos. Então, é uma situação muito delicada. Mas o governo, né, tem se prontificado, organizou para montar um gabinete de crise, mas o questionamento que fica, né, diante de toda essa situação é de quem que é a responsabilidade nessa situação toda, né? Então, pessoal, depois que eu expliquei tudo isso, o principal questionamento que fica diante de toda essa situação muito delicada é de quem que é a responsabilidade, porque por um lado a gente tem o governo do estado, por outro lado a gente tem o governo federal, tem a agência reguladora e por outro lado tem a própria empresa, né? Então é um questionamento que a população ela está sendo muito enfática em todos os depoimentos que eu estou vendo, e é uma ponderação válida que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco.
Esse é um ponto muito interessante, Mônica, porque acompanhando a repercussão da situação lá no estado, uma coisa que chamou bastante atenção era que muitas pessoas, né, a população afetada e muitos políticos estavam criticando a demora do Poder Executivo Federal de responder à situação que estava acontecendo lá, né? Muita gente dizia que o governo federal até agora ele não tinha feito nada, ele não tinha tomado nenhuma providência e que o governo estadual ele tinha deixado um pouco desamparado, né, digamos assim, para lidar com essa situação. Isso de fato ocorreu? Qual foi a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à situação no Amapá e do Ministério de Minas e Energia? Teve alguma postura concreta, alguma medida concreta levada a cabo por esses atores?
É muito válida a tua pergunta, Luan. O que acontece é que na mesma noite de terça-feira, quando todo mundo teve conhecimento sobre o que ocorreu, o primeiro dado que ficou disponível para todo mundo foi que teve um incêndio que causou esse apagão inteiro, só que ninguém sabia, né, qual que era o alcance desse incêndio, não sabiam que os outros transformadores tinham sido comprometidos. Já na noite de quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, junto com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eles se juntaram, viajaram juntos para entender, conversar, né, com engenheiros, com especialistas que estavam perto da região para entender o que tinha ocorrido. É complicado, né, você tomar ação sem necessariamente entender qual que é a dimensão do assunto, mas depois que as pessoas entenderam a dimensão, o impacto e o tempo que levaria para reconectar, né, a rede, o presidente Bolsonaro se aliou ao próprio governo, ao governo federal, ao governo do estado, que estão altamente alinhados, e resolveram criticar duramente, inclusive, a empresa responsável por essa linha de transmissão. Então, o próprio Bolsonaro, né, ele colocou em um vídeo junto com o ministro de Minas e Energia, colocaram que se prontificaram, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar resolver a situação o máximo possível. Colocaram isso como máxima prioridade, mas o que acontece é que a população ainda não teve uma reconexão de 100% da energia no sistema. Ou seja, está acontecendo esse rodízio, como eu expliquei aqui para vocês, e tem muita gente que fica sem luz por muitas horas. Assim, tem alguns lugares que ainda não estão conectados, então o governo está falando que está fazendo tudo que está na disposição deles, mas realmente uma situação complicada, porque no momento eles estão pensando muito em caçar, né, a concessão dessa empresa, né, que seria o primeiro passo no alinhamento dentro do governo, e depois eles pensam também em ver como é que a própria agência reguladora pode penalizar essa empresa por descumprimento, né, de cláusulas no contrato.
Pois é, né, Mônica, acho que é interessante a gente falar que algumas fontes dizem que cerca de 90% da população amapaense está sofrendo em algum grau com os blackouts parciais na região. Então, de fato, é uma situação generalizada, né? Tem pouquíssimas pessoas que estão conseguindo acesso regular à energia. Mas só para acrescentar mais alguns pontos aí, mais algumas pitadas nesse cenário político, acho que o que é importante a gente observar é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esteve durante muito tempo muito mais alinhado com o governo Bolsonaro do que o Rodrigo Maia, por exemplo, quando a gente compara a relação entre o presidente da Câmara e o Palácio do Planalto e o presidente do Senado e o Palácio do Planalto. Apenas no último mês, a gente teve a sabatina de mais de 100 indicações do presidente Jair Bolsonaro para diversos cargos, desde diretorias na Anvisa até o ministro no Supremo Tribunal Federal. E é óbvio, uma parte disso se deve, né, ao a liberação de emendas que o governo articulou com os senadores, mas não dá para a gente descartar toda a articulação política que o Davi Alcolumbre fez para que esse cenário se realizasse. Então, esse é um ponto importante para o presidente. Apesar dele estar, nesse momento, agindo de maneira coordenada com o Alcolumbre, a gente escuta, né, nos bastidores de que a demora do presidente em se manifestar, em tuitar sobre isso, o fato dele não ter visitado a região causou um certo desconforto ali com o Alcolumbre, mesmo que agora, né, o discurso do governo federal junto com o governo estadual esteja bem azeitado, né? E o que vale a gente falar também é que essa disputa, ela afeta as eleições municipais, né? Então, o Alcolumbre, ele tem o irmão dele, que é candidato à prefeitura de Macapá, estava liderando nas pesquisas, e o que a gente vê é que desde o apagão, o Josiel Alcolumbre, que é o irmão do presidente do Senado, já caiu mais de 10 pontos percentuais nas pesquisas, e a gente vê um movimento grande de rechaço à classe política que está no poder lá dentro do Amapá. Então, a gente pode ter um cenário bem delicado para o Davi Alcolumbre, que é um aliado muito importante para o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com a perspectiva de que ele deixa a presidência do Senado em fevereiro do ano que vem, não seria ideal para o governo que ele perdesse capital político lá na região, né? Apesar de não ser um estado expressivo quando a gente pensa no número da população, né, para definir a eleição presidencial, sem sombra de dúvida, é uma região onde o presidente não teria nenhum interesse em perder o apoio, né? Então, é bem importante prestar atenção nisso.
Sim, Lucas, interessante você ter colocado, né, mencionado muito o Davi Alcolumbre, porque é interessante que a postura dele é mais no sentido de mostrar que ele não tá ficando de braço cruzado. Tipo, o que acontece é que eu vi recentemente que ele também tá pleiteando junto com o Bolsonaro, já foi falar com o Paulo Guedes para tentar pleitear ali uma extensão do auxílio emergencial no estado. Ele tá tentando de todo jeito mostrar isso, né, que ele de fato tá fazendo, que tá no alcance dele, né, para conseguir remediar a situação, mas é uma situação altamente delicada, principalmente porque essa crise está ocorrendo no meio de um período político importante, né? Essas eleições municipais, elas certamente vão ser prejudicadas lá dentro do estado, não tem clima para eleição no momento, a população está muito inflamada, tanto é que você mencionou, né, o próprio trabalho que o Davi Alcolumbre vem fazendo para se capitalizar junto com o irmão dele mudou completamente na semana passada com os desdobramentos questionamentos, né, nessa crise toda. A gente está vendo, né, que tem outros candidatos que estão atrás dele, que eles podem se fortalecer, né, com essa crise toda, mas, de fato, o TSE, ele se mobilizou, para adiar as eleições no Macapá, especificamente, né, como eu expliquei, é a cidade que mais populosa no estado, e o TSE até justificou que é uma questão de segurança pública, porque tem muita gente que está ameaçando para sair na rua, se manifestar, falar para os políticos fazerem alguma coisa de fato, enfim, não dá para culpar, né, a população está desesperada mesmo, e outra resposta, né, que o próprio TSE deu é que estão falando que vão garantir que vai ter bateria suficiente para as urnas nas demais cidades. Como se fosse uma coisa desconexa, né? Como se o Macapá tivesse desconexo a toda essa realidade que tá acontecendo no estado. Então, realmente, é uma coisa que vai ser muito difícil remediar, principalmente porque o próprio Ministério de Minas e Energia já falou que 100% do restabelecimento de energia, eles estão pedindo um prazo de 30 dias, desculpa. E, enfim, né? A gente sabe que a população, imagina, se está há uma semana nessa situação, imagina daqui a 30 dias. Então, é uma situação muito complicada mesmo, e a classe política vai ter que, certamente, ser muito cautelosa em relação às ações que vai ter que se planejar para fazer, porque, de fato, é uma situação muito... muito crítica. Então a gente está vendo o que pode ocorrer, mas no momento está muito incerta a situação.
É, de fato, né, Mônica? E para além dessa questão sobre quem vão ser os caciques beneficiados lá no estado, a gente tem do ponto de vista simbólico, né, uma população que nas últimas semanas não conseguiu prestar atenção para as eleições, né? Então os candidatos que estão concorrendo à Câmara de Vereadores, às prefeituras, eles não tiveram oportunidade de interagir com o seu eleitor, de fazer campanha nas redes sociais, no rádio, na televisão. Então isso, de fato, né, afeta a qualidade do processo eleitoral lá no estado. E outro ponto que é importante da gente destacar sempre, né, nesse momento em que a gente vive, é o custo humanitário que isso vai ter, né, principalmente quando a gente considera a questão da pandemia. Um apagão em qualquer momento já seria muito delicado, mas enquanto a gente está enfrentando uma doença que a gente não tem vacina, nenhum tratamento eficaz comprovado, é uma situação muito, muito delicada. Mas agora, voltando um pouco para a agenda econômica, Mônica, você falou o quanto isso pode afetar o apetite do Congresso em conduzir privatizações. Como você muito bem pontuou, o que o Alcolumbre e o presidente Jair Bolsonaro estão fazendo nesse momento é, de alguma maneira, culpabilizar a iniciativa privada, que é a prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica lá no estado. Então, obviamente, isso vai ter um impacto grande para as privatizações, né?
Certamente, Lucas. O que acontece, só para eu explicar e para que vocês entendam onde que está situada essa discussão. No caso, o governo ele tá se organizando para que a Eletronorte, que é uma estatal, assuma o controle da subestação, que se viu comprometida nessa crise, e além da penalização que eles estão buscando ali junto com a agência reguladora. O que acontece? Isso inflama muito o Congresso, que já estava com o pé atrás em relação ao avanço dessa pauta de privatização, principalmente falando sobre a Eletrobras, que ela está totalmente ligada a essa situação, certo? Então, os efeitos práticos que eu vejo muito claramente, como número um, é esse. Acredito que, se antes as perspectivas eram negativas para que essa pauta avance, agora elas estão 100% comprometidas, justamente porque essa é uma situação altamente delicada. A ala mais protecionista dentro do Congresso vai ter muito subsídio para falar que foi o próprio governo que teve que ir lá para resolver a situação, enquanto a própria empresa, né, podem alegar que a empresa deixou a desejar nesse processo todo. E tem toda uma questão muito importante também, que veio à tona no final do ano passado, perto da sessão onerosa, que foi a queda do próprio ministro Bento Albuquerque. E o que acontece? Ele tem se prontificado para essa situação, claramente, né? Mas a gente sabe que, em momentos como esse, responsáveis eles precisam ser apontados. E o que eu acredito muito forte é que essa narrativa de possível queda do ministro, ela volte com muita força agora. Então a gente tem que ter cuidado sobre, em relação a isso, se deve avançar para que o mercado fique satisfeito ou para que a população, de fato, fique satisfeita, porque é uma situação politicamente complexa, né? E do meu ponto de vista, tem tudo para que ganhe muita força nos próximos meses, por exemplo.
É bem interessante essa análise que você faz, né, Mônica? Principalmente quando a gente pensa que, quando a gente estava discutindo a privatização da Eletrobras, os parlamentares da região norte costumavam ser os mais resistentes a esse tema, né? Mas para além dessa questão, nós temos outras propostas da agenda do setor de energia em discussão no Congresso que podem ser afetadas por isso, né? Um exemplo delas é a lei do gás.
Sim, o que acontece? No momento que está sendo muito discutido é a estabilidade do sistema. Para quem acompanha um pouco mais de perto essa pauta de energia no país, existe uma coisa chamada Sistema Interligado Nacional. O que acontece? Ele conta com um mínimo de estabilidade, estabilidade que, para esse tipo de crise, todo mundo estava esperando que funcionasse plenamente. E dentro da lei do gás, existe um espaço para discutir a inserção de fonte de gás para que elas tenham uma participação maior dentro desse sistema interligado. No momento, o texto atual que está sendo discutido, né, dentro do Senado, ele não conta com esse dispositivo de aumento da participação dessas fontes de gás dentro do sistema, mas é uma coisa que a gente que acompanha muito de perto essa pauta, a gente vê que é uma coisa que pode ganhar muita força também. O governo não quer que o texto que está no Senado seja alterado, eles querem que a redação que foi aprovada na Câmara dos Deputados seja a mesma que seja aprovada dentro do Senado. Então é um momento em que muitas coisas vão começar a ser discutidas em termos de futuro a médio e longo prazo. Então é importante enfatizar esse ponto também.
Exatamente, né, Mônica? É uma crise muito séria que vai continuar a repercutir bastante na cena nacional. Bom, o episódio de hoje está chegando ao fim. Queria agradecer demais a participação do Luan, do Mauro e da Mônica aqui com a gente hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.